Podcast Unesp.
Desde o início do conflito mais recente entre Israel e Palestina, devido à invasão de militares do Hamas que entraram em território israelense em 7 de outubro de 2023 e que, consequentemente, gerou uma reação bélica voraz por parte de Israel na faixa de Gaza, milhares de pessoas, entre militares, guerrilheiros e principalmente civis, já morreram. Apesar das pressões externas de organizações e outros países para o cessar-fogo, ambas as partes ainda não chegaram num acordo oficial. O conflito envolve uma série de elementos e impactos humanos e diplomáticos em diferentes pontos do mundo. Entretanto, os Estados Unidos possam ser os que mais refletem essa situação. Nas últimas semanas, os protestos de estudantes universitários e de ativistas contrário ao apoio americano à guerra de Israel contra o Hamas cresceram significativamente. Estudantes de todo o país reuniram-se ou montaram tendas em dezenas de universidades para protestar contra a guerra em Gaza e apelar ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoiou Israel, para que faça mais para parar o derramamento de sangue em Gaza. Parte dos manifestantes exigem também que as suas escolas deixem de investir em empresas que apoiam o governo de Israel, tais como fornecedores de armas. Neste último final de semana, por exemplo, a polícia prendeu ao menos 25 manifestantes pró-Palestina e desmontou um acampamento na Universidade de Virgínia. Por outro lado, existe a preocupação de autoridades e instituições em haver uma mensagem com teor antissemitismo nesses protestos. Tal situação coloca o governo Joe Biden numa situação de extrema fragilidade, precisando se mobilizar para reduzir as tensões, em especial durante o processo de campanha eleitoral, que vê o ex-presidente Donald Trump ganhar espaço nesse cenário. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos, doutora pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, faz um panorama dos desafios do governo Biden em manter a sua tradicional relação diplomática com Israel, mas, em contrapartida, dar uma resposta aos protestos pró-palestinos em diferentes universidades do país.
Bem, nós estamos nos referindo ao momento atual. E para falar disso, eu preciso dizer, em primeiro lugar, que Estados Unidos e Israel são aliados históricos. Isso é fato. E os Estados Unidos fornecem regularmente ajuda militar e econômica e diplomática para Israel. Esse apoio em geral independe do partido que ocupa a Casa Branca. O atual governo Joe Biden, que é do Partido Democrata, logo que chegou à presidência, ele reafirmou esse compromisso com Israel, né? E logo após o ataque do Hamas em 7 de outubro, o governo naturalmente condenou de forma bastante veemente aí os ataques, destacou o direito de Israel de se defender. Acontece que a resposta muito violenta de Israel resultou até agora em um número muito alarmante de vítimas civis nos territórios palestinos, com mortes de crianças, mulheres, idosos, né, médicos aí, e agentes da saúde de um modo geral e outros funcionários de organizações internacionais e tal. E Israel ainda ameaça com mais violência, tentando entrar em Rafah, uma região que abriga aí um contingente enorme de civis palestinos que foram levados para essa região ao se deslocarem de regiões já destruídas. Então isso agitou toda a comunidade internacional, causou uma, né, traz pressões muito grandes contra esses ataques, né, essa violência do governo de Israel, essa resposta muito violenta do governo de Israel. A gente acabou de ver o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acabando dizendo que uma ofensiva em Rafah representaria uma escalada intolerável da crise no território palestino, e a gente está vendo as pressões internas. Então, diante de tudo isso, o governo Biden começa a se ver em apuros e tendo que se mobilizar. A gente está vendo as autoridades ali do governo, né, como representados aí, por exemplo, na figura do secretário de Estado, Antony Blinken, e outros funcionários do seu governo se movimentando para tentar algum tipo de redução das das tensões, né? Costurando entendimentos aí com líderes israelenses, palestinos e de outros países do Oriente Médio. Mas, de fato, é um problema difícil para ser resolvido, né, nessa situação em que se encontra. Então, o dilema de como manter o apoio tradicional a Israel e responder às preocupações crescentes com a violência do governo israelense no calor dessas pressões aí, incluindo parte da sociedade civil dos Estados Unidos, né? E dentro dos Estados Unidos, a gente sabe que tem os grupos de interesse, que são grupos fortes de apoio a Israel, que defendem uma posição firme a Tel Aviv, incondicional, né? A guerra de Israel ainda afeta as relações dos Estados Unidos com outros países da região do Oriente Médio, que eu estou dizendo, e também num contexto mais amplo, né? Então, o governo Biden ele precisa calcular muito bem as reações de países do seu interesse. Eu estou me referindo a Egito, Jordânia e países do Golfo, e isso sem contar a Rússia e a China, claro, que também possui interesses estratégicos na região. E isso torna tudo mais difícil para o governo Biden, né? Quanto às movimentações que estão ocorrendo nos Estados Unidos e as respostas das autoridades, o que a gente está vendo é que essa violência arrastou os cidadãos para as manifestações em várias partes do mundo. E agora a gente está vendo nos campos universitários dos Estados Unidos. É isso que a mídia está cobrindo no momento. A gente está vendo esses estudantes e grupos ativistas que estão se juntando expressando, primeiramente, solidariedade à causa palestina. Né? É claro que eles fazem muito barulho, né, essa é a ideia do movimento, estão agitando ali, mas de uma forma majoritariamente pacífica. E a gente viu que as respostas das universidades elas têm variado. Então, desde a publicação de declarações oficiais pedindo calma, manutenção da ordem, a gente também viu algumas não querendo se manifestar, não querendo tomar nenhum partido, estou me referindo às autoridades universitárias, né? E a gente viu também alguns casos de universidades que têm tolerado o uso da força contra os estudantes. É o caso aí, por exemplo, da Universidade de Columbia, em Nova York, né? Em que a reitoria se manifestou dizendo que estaria havendo ali alguns excessos, que houve casos de antissemitismo e tal. Isso é muito grave, precisa ser apurado, obviamente, né? Mas eu acho que na maioria dos casos, o que a gente tem visto as manifestações têm sido pacíficas, né? E as abordagens dos manifestantes, elas têm sido amplas, incluindo, e isso é importante a gente ressaltar, eventos educativos. Alguns grupos estão promovendo palestras, mesas de discussão, exibições de filme, para levar ao conhecimento da comunidade a situação na Palestina e a história do conflito Israel-Palestina, né? E algumas organizações estudantis estão pedindo que as suas universidades pressionem as empresas que mantêm vínculos com Israel nesse conflito. Estão boicotando essas empresas ou deixando de investir nessas empresas, né? A gente sabe que as universidades privadas elas têm bastante recursos e elas investem nos fundos de investimento, elas, né, participam disso. Então, também estão sendo pressionadas. Né, os manifestantes estão exigindo que se ataque de alguma forma pelo lado econômico dessas empresas, então tirando o apoio, né, retirando esse apoio a Israel. Agora, avaliar no que isso vai dar é claro, é difícil, né? Nós estamos no meio dos acontecimentos, mas falando em termos de possibilidade, os protestos podem despertar a conscientização à medida que se destacam aí os aspectos-chave do conflito Israel-Palestina e trazem esse tema para o debate. E ao confrontar os pontos de vista divergentes, né? Então, pensamentos divergentes, ideias divergentes, essas manifestações elas podem ajudar os indivíduos a refletir sobre temas mais complexos, né? Ou, para a gente, né, usar aí no contemporâneo, a navegar na internet sobre esses temas mais complexos. Então, não só o conflito Israel-Palestina em si, mas também a natureza da política externa dos Estados Unidos e as questões humanitárias. Resta saber qual será o resultado disso, né, o alcance disso tudo. A cobertura da mídia dos protestos universitários, ela pode ampliar essas questões para um público bem mais vasto. A forma como esses protestos são relatados e discutidos pode, né, na comunicação social, pode se moldar a percepção pública e colocar isso na pauta eleitoral. E a gente pode até pensar que esses protestos eles possam encorajar uma geração de indivíduos politicamente engajados que levem adiante, que continuem debatendo e defendendo e quem sabe até moldando as políticas relacionadas com a relação Estados Unidos-Israel e a causa palestina.
Neuza comenta de que forma o caso da candidata do Partido Verde às eleições presidenciais, Jill Stein, presa durante protesto pró-Palestina na Universidade de Washington, pode ou não afetar a corrida eleitoral nos Estados Unidos.
O conflito e as manifestações, de fato, eles ocorrem em um momento crucial, principalmente para o governo Biden, com as eleições presidenciais de 2024 se aproximando. E, naturalmente, a maneira como o governo lida com o conflito, ele pode afetar a percepção pública sobre o governo em si e influenciar, né, a narrativa eleitoral. Mas tentando refletir sobre o caso concreto da prisão da candidata ela é candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Verde, o nome dela é Jill Stein, ou Stein, né? Varia um pouco a pronúncia. Ela foi presa agora durante um protesto na Universidade de Washington, em São Luís. E a gente não fala muito, né, sobre os partidos menores dos Estados Unidos, a gente fala muito sobre o Partido Democrata e Republicano, mas dentro dos Estados Unidos, no sistema eleitoral, tem outros partidos e esse é um partido que compõe o sistema, né, o Partido Verde. Bom, a prisão, ela pode mobilizar eleitores do partido dela, né, dessa candidata, e também de outros grupos que se identificam com a causa palestina. Ao entender a prisão como uma tentativa de suprimir a liberdade de expressão e a legitimidade das reivindicações dos manifestantes, e me parece que é justamente isso que os estrategistas da campanha dessa candidata estão repercutindo, né? Isso pode trazer essa discussão, forçar essa discussão para as pautas eleitorais, né? Os candidatos e partidos, eles acabam pressionados, né, a definir as suas posições sobre esses temas. E é claro que a forma como aborda a situação pode influenciar a maneira como são esses candidatos próprios, são percebidos pelos eleitores. Mas eu creio que as barreiras estruturais relacionadas a esse tema, elas são bastante fortes nos Estados Unidos. Eu me refiro às alianças políticas de longa data, E as influências de lobbies, né, de grupos lobistas. E isso dificulta que os protestos impulsionem mudanças significativas, conforme pretendem os manifestantes, né? E sobre o ponto final aqui, como eu falei no início, o governo Biden, que é do Partido Democrata, ele tem mantido um apoio a Israel, apesar das preocupações humanitárias e tal. Ele tem mantido. Agora, o Partido Democrata, ele tem rachas, ele é rachado internamente. Então, tem nesse tema, né, em vários temas, mas nesse tema também ele é um tema bem sensível. Então, enquanto alguns membros assumem uma postura bastante firme e determinada de apoio a Israel, tem uma ala, que é chamada ala progressista do partido, que pressiona por uma condenação à resposta militar de Israel e pressiona por um apoio mais enfático à causa palestina. E, por outro lado, entre os republicanos, a postura de apoio incondicional a Israel. Eles condenaram os ataques aí do Hamas e afirmaram que Israel estava exercendo o seu direito de defesa, né? E essa posição tem sido padrão. ou seja, é uma constante no partido. E muitos republicanos aí importantes, conhecidos, né, incluindo o ex-presidente Donald Trump, mas também tem os vários senadores de estados mais conservadores, eu estou me referindo a Carolina do Sul, Texas, Flórida, que eles têm sido fortes defensores de um maior apoio a Israel, enfatizando aí a importância estratégica e defendendo políticas para fortalecer ainda mais o relacionamento bilateral, né, o relacionamento entre Estados Unidos e Israel. E eles alegam que isso seria um objetivo de segurança nacional. Então, eles levam para esse lado e eles conseguem convencer os seus apoiadores, né? E para eles o governo Biden falhou irremediavelmente nessa questão, né? E aí o Trump, se ele, né, ele vai para a campanha, a gente sabe que enquanto esteve na presidência ele foi um forte defensor de Israel, e ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, ele reconheceu a soberania de Israel sobre as colinas de Golã, e ele intermediou os acordos de Abraão, né, conhecidos aí, acordos de Abraão, famosos, normalizando as relações entre Israel e vários estados árabes. Quer dizer, então, a gente já sabe a posição dele. E para o Partido Democrata é mais um desafio já numa campanha que está apresentando problemas.
Renato Coelho para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.